O ponto de quietude. Iniciamos neste mês de junho, lembrando que o ponto de quietude é o eu sou, aquele que é, aquele que me e te conhece. Aquele em quem nós podemos realmente dizer: sou amado, a minha identidade está nele. A semana passada lembrávamos que o ponto de quietude não vem através de grandes manifestações de poder, espetaculares, mirabolantes. Vem através de um sussurro, de uma voz mansa, conforme cantávamos: estás tão perto. É a tua voz, a tua doce voz, o teu gentil silêncio. E hoje, porque creio que nós estamos a treinar como comunidade, orando, cantando, nós hoje já dissemos para a nossa alma, para o nosso ser inteiro, verdades poderosas. Que é escondido em ti que eu quero estar, na tempestade. Eis a definição belíssima de um ponto de quietude. Hoje gostava que nos valêssemos de uma das pouquíssimas porções que não foi lida de Mateus 11. E eu convido-vos a terem a Bíblia aberta aqui, em casa, onde estamos, seja em formato de papel, formato digital. É verdade que aqui sublinhamos vezes sem conta que a palavra é Jesus em pessoa, mas nós temos possibilidade de poder, de facto, fazer as ligações, as conexões com Jesus enquanto escutamos a palavra. E hoje é tão evidente, porque são palavras realmente exclusivas de Jesus. E vamos a elas já, só para nos situarmos. Eis o nosso ponto de quietude. Eis o nosso jugo suave e o nosso fardo leve. Sei que esta é uma ideia que se nos baralha cá dentro. Como é que um fardo pode ser leve? Como é que um jugo, uma canga, pode ser suave? Como assim? Mas é verdade que Jesus, lá em Mateus 11, e peço que possamos juntos escutar a voz de Jesus no coração, na mente, dentro de nós: vem ter comigo, tu que, como os outros, andas cansado e oprimido, e eu te darei a ti e aos outros descanso. Aceita, podes colocar lá o teu nome, eu ponho o meu. Aceita, Jónatas, o meu jugo e aprende comigo, que sou manso e humilde de coração. Palavras de Jesus. Assim, o teu coração, Jónatas, encontrará descanso, pois o meu jugo é agradável e os meus fardos são leves. Estas palavras não são só para as mulheres, não são só para os homens. São para pessoas, como eu e tu, e para todas as pessoas. Não é para uma elite, não é então para um punhado de personagens que nós dizemos são de uma casta, de uma espiritualidade ímpar. Por isso, estas palavras são para eles. Não. Estas palavras não são até só para os refugiados. Porque, no fundo, todos nós estamos em condição de sem-abrigo. Hoje é o domingo do refugiado. Ontem foi celebrado o Dia Mundial do Refugiado. Mas todos os dias nós estamos à procura de teto. Todos os dias nós estamos à procura de cobertura. Estamos à procura de validação. Estamos à procura de ser acolhidos, de ser reconhecidos. Quem aqui não tem o direito a isso? Todos temos. E é por isso que gostava que, antes de mergulharmos palavra a palavra, pedacinho a pedacinho, do que Jesus me diz, do que Jesus te diz, do que Jesus nos diz sobre o que é isto de Ele ser o ponto de quietude. Ele é o meu e o teu jugo suave, o meu e o teu fardo leve. Antes disso, já a boleia de uma oração. Eu creio que todos nós aqui temos uma costela pentecostal porque habitados pelo Espírito Santo. Nós deveríamos ter selado a oração comunitária com um mega amém. Eu ainda me atrevo a dizer em voz alta, às vezes, confesso-vos, acanho-me por temer que achem demasiado estrondoso e fique demasiado visível o sublinhado de sim, essa é a minha oração. E a boleia da oração comunitária de hoje, dirigida pela Connie, gostaria que, no fundo, pudéssemos só fazer check. Em autenticidade, reconhecermos que é aí que nos encontramos. Nós caminhamos, não raras vezes, a custo, a muito custo. Os dias, há certos dias que são muito penosos. E não são apenas os abafados, os calorentos, mas há dias gelados, há dias frios, há dias mórbidos. Há dias que são tão rotineiros que cansam. Parece que não saímos do mesmo. E aí sentimos realmente sobrecarregados, demasiado carregados, pesados, angustiados. Outras alturas há em que a pressão das circunstâncias, o que te está a acontecer no dia-a-dia, neste preciso momento, o ambiente familiar, o ambiente laboral, de algum modo o teu ponto neste instante, dentro de uma perspectiva emocional, tão especial que nos pressiona, que nos esmaga, que parece que se torna difícil de ser suportado, que os nossos ombros não vão aguentar, que a nossa estrutura mental vai ceder às circunstâncias. Às vezes, a pressão vem das memórias passadas não restauradas. Há memórias que, não tendo sido restauradas, não tendo sido processadas, não tendo sido visitadas, não tendo sido trabalhadas, não tendo sido partilhadas, confessadas, elas parece que não ficam lá atrás. Elas fazem-se presentes no cotidiano e, por isso, sobrecarregam-nos. E eu não sei se tu podes dizer sim, é verdade, quando penso naquela experiência, quando penso naquele momento lá atrás, quando fui votado ao abandono, quando sofri um abuso. E isto é importante, pelo menos nós, em verdade, assumirmos sim, isso acontece. É assim que, de quando em vez, eu me sinto. Porque há pressão de emoções que reprimimos. Ai não, que eu não posso sentir isto. Ai, deixa-me cair arejar a cabeça que eu não posso pensar nestas coisas. Como assim fugirmos das emoções que nos ajudam a fazer caminho para nos encontrarmos connosco, com Deus e com os outros? E isto pesa-nos, sobrecarrega-nos. Alturas há em que a pressão vem do inimigo da nossa alma. E sim, estou a referir-me a alguém que maquina, que a sua existência é feita para dificultar, mesmo quando eu penso que me está a facilitar. O inimigo da minha alma, do meu ser completo, luta, contende para que eu me espalhe, para que eu escolha mal, para que eu me sinta precisamente sobrecarregado, quando às vezes até, de algum modo, digo, ah não, amigo, que me alivia é um bom concerto, não, amigo, que me alivia é uma grande pratada, não, amigo, que me alivia é aquele tipo em concreto de adição. Mas o inimigo da nossa alma também acaba por, quantas vezes, ter nome. São inimigos com os quais combatemos. Será que eu e tu precisamos de algum tipo de exemplo? Bom, se nós falarmos no orgulho, é ou não um inimigo da nossa alma? A murmuração é ou não um inimigo e daqueles que faz estragos? E nós podemos adicionar, sentimos-nos pressionados pelos inimigos da nossa alma. os maus hábitos, pressionados pelos maus hábitos. Epa, que tipo de homem sou eu? Que tipo de mulher sou eu que vive a reproduzir, a replicar rotinas, padrões que eu já devia ter dispensado? Quanta infantilidade me mora. E há alturas em que é importante só reconhecermos é isso. Eu luto. Eu tenho esse tipo de batalha. E às vezes uma rotineira inércia. Convivo com amigos que não é que queiram estar onde estão. Onde estão. Não conseguem é sair de onde estão. E ficam assim dias, semanas, meses, anos. E isso não me é de todo alheio. Creio que a ti, dependendo do tópico que estejamos a falar, parece que também não saímos do mesmo. E isso entorpece-nos. E nós chegamos até a paralisar. Olha, tanto se me dá como se me deu. E o que acontece? Acontece que nós paralisamos por fora, o corpo queixa-se, o corpo grita, o corpo clama. São os artelhos, são as articulações. O que é? O que é que no teu corpo, de algum modo, é o primeiro indício de que te está a doer alguma coisa há muito tempo? E nós paralisamos também por dentro. E é por isso que cristalizamos. E parece que nos vemos no mesmo sítio espiritualmente de que há um ano, de que há uma década. Eventualmente até regredindo, congelando. E é exatamente neste ponto de bloqueio que urge buscar o ponto de quietude, que é Jesus. Por isso, quando há pouquinho eu dizia que Jesus se nos dirige a todos, é belíssimo porque esta é mais uma oportunidade, não é a verdadeira oportunidade, não é a última. Jesus não nos chantageia, do género, ou aproveitas agora então. Mas simplesmente que eu e tu possamos dar esta oportunidade a nós mesmos. Jesus fala, continua a falar, continua a contender, Espírito Santo. A tua voz é mais poderosa do que aquele que quer contender com o meu espírito para me derrotar. Então só Jesus pode substituir os jugos e os fardos terrenos, estes que procurei enunciar só para cada um pudesse dizer assim, epá, espera lá, que a minha lista não é assim tão diferente da do Jónatas. E por favor, se ficas mal impressionado por te partilhares estas confissões, dir-te-ei, oh, quanto temos de crescer juntos em vulnerabilidade para dizer isto assiste-nos, isto acontece-nos. E realmente eu preciso de Jesus para que ele substitua os meus jugos, os meus fardos terrenos pelo peso do seu amor. E aqui, de alguma maneira, eu já estou a abrir, então, a compreensão daquilo que Jesus me quer dizer, nos quer dizer. Permitam-me que repita, e porque são palavras de Jesus, com certeza não levareis a mal, eu vou repeti-las. Mateus 11, verso 28, 29 e 30. Por favor, coloca o teu nome. Vem ter comigo, Jónatas, tu e todos os que estão cansados e oprimidos, e eu te darei, como aos outros, descanso. Aceita o meu jugo, Jónatas, e aprende comigo, que sou manso e humilde de coração. Assim o teu coração encontrará descanso, pois o meu jugo é agradável e os meus fardos são leves. Tomei algumas notas e partilho-as contigo para que tu tomes as tuas, para que tu, deste ponto de raciocínio, possas expandir, possas aplicar ao teu coração. Se Jesus é o meu ponto de quietude, é o meu jugo suave e o meu fardo leve, quer dizer que eu aceitei o convite de Jesus para ir ter com ele. Jesus, o que me diz? O que nos diz? Venham ter comigo todos. Venham ter comigo. Isto parece simples, mas não é assim tão simples. por estes dias, não citando de todo nomes, alguém que deseja muito, muito ajuda, muito, muito uma visita, muito, muito sair de um poço, que acenou do fundo do poço, gritou do fundo do poço, ouvido pela família então afastada geograficamente, enviado pronto-socorro. E o que aconteceu? Um novo adiamento. Mais um protelar. Talvez um dia, agora ainda não. Nem sempre ir ter com Jesus é fácil. Nem sempre aceitar a disponibilidade de Jesus é fácil. E eu creio que ao olhar para a minha vida, tu olhando para a tua, reconhecerás que nós, em certos momentos, o deixamos pendurado. O deixamos à espera. Julgando até que lhe estamos a conceder uma nova oportunidade de ele nos demonstrar que realmente não desiste de nós. Aceite eu o convite de Jesus para ir ter com ele. Porque só ele proporciona o descanso completo. E eu sei isso. A sua disponibilidade é altamente genuína e desinteressada. Jesus não tem, então, algo obscuro que queira extrair de mim, a não ser, de facto, aliviar-me dos meus fardos, dos meus pesos, daquilo que me entorpece, daquilo que me impede de caminhar em leveza. O acolhimento de Jesus é integral. Ele vê o ser inteiro e ele valida os meus e os teus sentimentos. Veja-se, venham ter comigo todos os que andam cansados e oprimidos. Jesus não está a dizer assim, epá, agora eu não tenho mais pachorra, não tenho mais disponibilidade para quem está sempre, então, a viver debaixo de opressão. Não, venham todos e venham como estão. Então, não há nada na minha e na tua vida que nós possamos dizer isto. Se calhar Jesus vai dizer, olha, deixa de lado, esse dossiê é realmente demasiado pesado. Isso tem de ser tratado com outra entidade. Não, não. Jesus está plenamente interessado em todos os calhamaços que eu lhe queira apresentar de dificuldades. O que me leva a um segundo aspecto. Eu quero ter a coragem de assumir o desgaste dos dias e as minhas moças emocionais. Quero ter a coragem para isso. Porque, vejam, para aceitar este convite de Jesus, eu estou realmente a dar a saber que eu vivo oprimido, cansado, desgastado. E isso implica que outros percebam isso. Por isso é que eu vou ter com Jesus. Eu não vou ter com Jesus apenas porque ele é o máximo, ele concedeu uma liberdade espiritual. Não, ele de facto alivia os meus ombros. Então, junto de Jesus, finalmente é feito o diagnóstico da alma. Vejam, quando eu aceito o convite de Jesus, quando tu dizes, Jesus, tu és o meu ponto de quietude, tu és, efetivamente, o meu jugo suave e o meu fardo leve, eu estou com isso a dar a oportunidade a que o diagnóstico inteiro da minha alma seja, então, entregue. Chamem-se os fardos pelo nome. Quais são os meus e os teus fardos? Cansaço? Pressão, opressão, erros trágicos, alvos falhados sucessivamente, aquilo a que nós designamos por pecado, amartia, pá, parece que não acerto uma, que despistado, que despistada. Por onde anda a minha mente? Isto cansa-me, fere-me, magoa-me. Gosto muito de uma afirmação de Coretta Scott King, pelo apelido chegueis lá. Sim, aquela mulher que atravessou todo o século XX, grande parte dele, ao lado do seu marido, Martin Luther King. Mas Coretta Scott King, ela diz: quando o medo tomou conta de mim, eu aprendi a ouvir o meu coração disparar. Puf. Aprendi a dar conta, o coração disparou. Mas recusei-me a permitir que os meus sentimentos me influenciassem. Eu não me deixo conduzir pelos meus sentimentos. Isso é lindo, porque é dar conta, o meu ponto de quietude é aquele intervalo entre o disparar do meu coração e o refletir sobre o que é que me vai guiar, o que é que eu vou optar. Pelos meus sentimentos, pela minha vontade, não, espera. Eu vou dar lugar à voz de Jesus, ao gentil silêncio, ao eu sou, àquele que me diz quem eu sou. Então Jesus é a única almofada que proporciona repouso perfeito. Olha, isto treina-se. Isto não vem assim, puf, agora está entregue, minha filha, as tuas noites a partir deste instante, meu filho, agora não mais há adversidades. Não se trata disso. Ao chegar hoje, não foi planeado, mas ao chegar hoje às instalações onde, enquanto igreja, nos encontramos, vós que a conheceis, está antecedida do quartel dos bombeiros. Estava a haver um treino. E ao longe só se ouvia 1, 2, 3. E estavam 3 bombeiros com uma mangueira de alta pressão. À medida que diziam 1, 2, 3, faziam os movimentos debaixo de coordenação gestual, não sei se era o comandante, mas daquela manobra havia um comandante. É assim, amigos. É olharmos para Jesus... 1, 2, 3. E nós necessitamos de fazer uso dos recursos espirituais que nos são dados para nós realmente avançarmos corajosamente, admitindo o que é que está em fogo, o que é que precisa de ser acalmado, o que é que precisa de ser refrescado, o que é que precisa, então, da ação de Deus na nossa vida. Eu quero ter a coragem de assumir o desgaste dos dias e as moças emocionais. Tens a coragem hoje de dizer para ti mesmo, para ti mesma: Senhor, não me vou virar sozinho. Não me vou virar sozinha. Eu preciso mesmo de ir ter contigo. Estou a caminho. Jesus, já cheguei. Já cá estou. Ai, és tu que estás a abrir a porta. És tu que estás a entrar. Como cantámos. No verso 29, o Senhor Jesus é tão amoroso. Eu vou querer ouvir de viva voz um dia, porque creio que teremos a oportunidade todos de perceber a tonalidade da voz de Jesus. Quando Jesus me diz, te diz, nos diz, aceitem o meu jugo. Como é que tu imaginas o tom de voz? A doçura da voz de Jesus, a mansidão da voz de Jesus. É como o quê? Como um violino? Como uma flauta transversal? Como a brisa do vento? Como as ondas do mar, assim, a espraiar-se na praia? Como? Aceitem o meu jugo e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração. Assim o vosso coração encontrará descanso. Sabem, se de alguma maneira Jesus está a dizer, Jónatas, aceita a minha canga. Nós que, mesmo não estando muito habituados à vida do campo, ao lavrar da terra debaixo de um conjunto de bois, nós percebemos o que é uma canga, o que é um jugo, uma peça pesada que garante que os animais, as bestas, caminham emparelhadas. Jesus está a dizer, Jónatas, aceita o meu jugo. É interessante, Parece-me que é necessário haver duas, e Jesus está a dizer o meu. O que quer dizer que me dá a oportunidade de eu caminhar ao lado dele. O meu é leve. Anda daí, Jónatas. Anda. Caminha como eu fiz caminho. Como? De mão dada com o Pai, caminhando, percebendo que sim, há dificuldades, mas o que moveu, o que é que moveu Jesus? O amor. O amor. Por outro lado, eu gosto de imaginar que estou a dar inteira permissão a Jesus para andar às minhas cavalitas. Jesus dizendo, aceita o meu jugo. Como quem diz, eu agora... E é tão bonito imaginar. Vocês imaginam nós passearmos na cidade, amanhã entrarmos no trabalho, amanhã estamos nos transportes, né? E nós com Jesus às cavalitas. Eu confesso-vos, eu valho-me de muitos destes ideários. Na verdade, para alguma coisa serviu tanta banda desenhada consumida na minha infância e adolescência. Mas gosto desta ideia, de podermos entrar pela nossa casa e dizer, uau, uau, ele traz Jesus às cavalitas. Então, aprender dele e com ele. O seu piscar de olho à vulnerabilidade é permanente. Saiba eu acolher a sua ajuda, desenvolvendo também uma postura ensinável. Eu tenho muitas fragilidades, amigos. Estou em busca este ano 2026 de muitos vieses, de muitos ângulos mortos, de muitas coisas que não vejo e é importantíssimo que eu veja. E acontece-me diariamente. Como é possível ainda não ter captado isto debaixo do teto onde habito, com quem convivo, mas também na relação com os outros na cidade? Então, eu quero ouvir melhor a batida do coração. Jesus, diz-me lá, tu que estás aí às cavalitas, o que é que tu vês que eu não estou a ver? O que é que tu estás a alcançar que eu não estou a alcançar? É assim que se acha descanso de alma, já deste lado da eternidade. E a noção da nossa real identidade em Jesus é o garante de descanso do nosso coração. Nós não temos nada que provar uns aos outros, amigos. Eu confesso-vos, se eu rebobinasse, olhando lá para trás, há 2 décadas, seria impensável expor-me hoje diante de vós, família, amigos de Jesus, a companhia de Jesus, conforme é feito neste instante, mas nós aproximamo-nos mais uns dos outros na medida em que permitimos que a nossa identidade esteja enraizada em Jesus e não no que os outros podem pensar de nós. É o que importa, é aquilo que ele diz de nós. Por último, no verso 30, o meu jugo é agradável, palavras de Jesus, os meus fardos são leves. Quer dizer que vou colocar às costas, às minhas costas, uma mochila carregadinha. É sério, Jónatas? Mas quantos quilómetros pensas fazer? Até o resto dos meus dias. É a mochila que eu quero que esteja sempre carregadinha. Carregadinha de quê? De amor. E para isso nós temos de treinar o caminhar sem pesos, sem os nossos pesos. E olha, isso também envolve o libertarmos todos os dias de pedras de calhaus, de pensamentos, de expectativas, que só atrapalham. E nós pensamos sempre que o outro, se fizesse mais, a nossa vida seria mais fácil. E, na verdade, a exigência é para mim, é para ti, é para cada um de nós. Por isso, eu gostava mesmo de terminar com um conjunto de descobertas pessoais, que porventura te podem ser úteis a ti, à luz do que Jesus me diz, à luz do que Jesus nos ensina. Quando escuto Jesus, o meu verdadeiro ponto de quietude, quando realmente eu, como cantamos, uau, escutar é fundamental, escutar atentamente, e estando a fazê-lo, eu já estou em obediência, eu já estou em modo então de querer aplicar o que Jesus me está a dizer. Quando escuto Jesus, o meu verdadeiro ponto de quietude, eu acolho a voz que declara, vem ter comigo. Quando eu escuto Jesus, Eu não tenho dúvidas, eu acolho a voz que declara, vem ter comigo. Estás a escutar Jesus? Tu dizes, sim, Jesus, eu acolho a tua voz quando me dizes, vem ter comigo. Eu quero ir ter contigo. Mas, quando escuto Jesus, o meu verdadeiro ponto de quietude, eu admito que sou mais um refugiado no meio da multidão, a precisar de ajuda, isto é, a precisar de abrigo. Eu sou mais um, porque é para todos. Mas eu, pessoalmente, que é a única coisa que controlo, mais do que andar a teimar com a minha prima, com o meu vizinho ou com outras pessoas que têm de seguir Jesus, eu quero escutar. E sabe uma coisa? Quando às vezes nós acabamos por ser os primeiros a levar a sério o que Jesus nos está a dizer, nós deixamos de ser embirrentos, insistentes e até inconvenientes. No mau sentido do termo, é claro. Quando escuto Jesus, o meu verdadeiro ponto de quietude, eu assumo que estou nas lonas e às voltas sobre mim mesmo. Ando às voltas. Quando, de facto, eu ouço Jesus. Quando escuto Jesus, o meu verdadeiro ponto de quietude, eu não só reconheço que estou de rastos, sobrecarregado, como me sinto deveras pressionado e esmagado. E dou conta que só encontro o verdadeiro descanso nele, só nele. E é aí que eu aceito a canga do amor. Tu aceitas? Tu vais sair deste lugar com Jesus às cavalitas ou com uma mochila carregadinha de amor? Porque quando escutamos Jesus, o nosso verdadeiro ponto de quietude, nós aprendemos a relacionar-nos com Ele ao invés de nos entretermos com meros conceitos doutrinários. E vejam, tanta confusão nos tempos que correm. Ao nosso redor, na grande família do Pai, onde às vezes competimos nos corredores religiosos por querer estar, então, alinhado e debaixo de uma determinada bandeira, que é essa, e julgamos nós exclusivamente que é apenas essa, quando o que nós somos convidados a fazer é aprender a relacionar-nos com Jesus individualmente. Nós precisamos de perguntar isto mais vezes uns aos outros. Como estão as tuas conversas com Jesus? O que tens conversado com Jesus? Não quero ser intrometido, mas como é que têm sido esses serões com Jesus? Essas madrugadas com Jesus? Quando escuto Jesus, o meu verdadeiro ponto de quietude, eu busco a companhia de Jesus, o modelo perfeito de mansidão e humildade. Às vezes nós queremos ter um naipe de amigos para estarem integrados. Basta um. É procurar só imitar o jeito modelar de Jesus ser e atuar. Duas últimas ideias. Aliás, cantámos a penúltima. Quando escuto Jesus, o meu verdadeiro ponto de quietude, eu encontro paz em todos os domínios, a despeito da violência das tempestades experimentadas. A tempestade pode ser muito grande neste instante, a diferentes níveis. Mas quando Jesus é o nosso ponto de quietude, nós encontramos paz em todos os domínios. E por último, quando escuto Jesus, o meu verdadeiro ponto de quietude, eu conheço a beleza e a leveza do mandamento zero. Lembra-se do mandamento zero? Escuta, ó Israel, nós cantámos isso, o mandamento zero. Mas há agora o mandamento um e o mandamento dois. Quando Jesus é o nosso ponto de quietude, é a nossa referência, é o nosso descanso, é o nosso lugar seguro, é o nosso esconderijo, nós conhecemos a beleza e a leveza do mandamento zero. Escutar, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como? Como? A nós mesmos. Uau! Como está esse amor próprio? Assenta em Jesus ou nos comentários de vizinhos e de amigos? Um olhar indiferente, longínquo, de alguém com quem trabalhamos, fere a nossa autoestima, baralha-nos e já não percebemos se temos ou não valor, se somos ou não aceitos. O nosso ponto de quietude é Jesus. E por isso que eu e tu possamos conhecer a beleza e a leveza de escutar Jesus primeiramente, de amar a Deus Ele, de facto, é o nosso referencial. E amarmos também o próximo como a nós mesmos. Guardamos um tempo agora de quietude, de reflexão, de desabafo, de resposta ao convite que Jesus me lança, te lança, nos lança. Vem ter comigo, tu que estás cansado, tu que estás oprimido, que estás aflito, e eu te aliviarei.